O que, senhora deputada, deixe-me acabar de falar. O que é que nós fizemos? Foi questionada a todas as pessoas que tinham PRR em execução, qual era a capacidade de execução ou não, e muitas decisões foram tomadas de retirar PRR de um lado e reafetar ao outro lado. Por exemplo, foi graças a isso que conseguimos equipar o SNS com robôs cirúrgicos. Foi também graças a isso que conseguimos pôr mais TACs, mais ressonâncias e mais equipamento no Serviço Nacional de Saúde. Estamos aqui, temos recebido os autarcas todos os dias e estamos aqui para trabalhar com eles. Senhor Deputado do Bloco de Esquerda, todos aqueles comentários do Senhor Deputado do Bloco de Esquerda, do Senhor Deputado Fabián, eu peço desculpa, não lhe posso lhe voltar a repetir, mas tudo aquilo que o senhor me veio questionar, já eu tive toda a oportunidade de aqui responder. O senhor é que não estava cá para me ouvir. Mas deixe-me repetir, não é, eu não tenho problema nenhum em prestar contas, sabe porquê? Porque eu toda a minha vida prestei provas públicas. É que eu cheguei aqui com muitas provas públicas prestadas. Senhor Deputado, eu não fico feliz por ver mais necessidade de consultas ou mais cirurgias. Nomeadamente, por exemplo, na área colorretal, porque se isso acontece, quer dizer que eu estou a falhar nos rastreios. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos passar para as intervenções, mas antes eu queria anunciar à Câmara que estão a assistir aos... Fecha-se os olhos e sabe-se quem está a fazer barulho e ruído na sala. É um exercício que aconselho, fecharem os olhos um bocadinho, veem perfeitamente quem é que está a perturbar os trabalhos. Peço que não o façam. Alunos e professores do Externato Senhora do Rosário de Cascais, alunos e professores do Corpimento de Escolas do Bonfim, Porto Alegre, alunos e professores da Escola Secundária Fontes Pereira de Melo do Porto, alunos e professores da Escola Secundária José Afonso Loures, alunos e professores do Colégio Rainha Dona Leonor de Caldas da Rainha, alunos e professores da Escola Básica Parque Silva Porto, Lisboa, representantes da JS do Alto Minho, ex-combatentes da Madeira, cidadãos do Rotary Clube de Évora e também hoje, e felicito por isso, é o dia de aniversário do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que está na bancada do Partido Socialista, e os restantes da bancada dos Pés das Galerias. Sra. Deputada Mariana Vieira Silva pede a palavra para...
Por uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Sr. Presidente, eu queria pedir para distribuir este papel que eu tenho aqui. A Sra. Secretária de Estado acaba de dizer que todos os tempos máximos de resposta garantida estão a baixar. Usando um truque estatístico, é com mais gente à espera, a percentagem pode ser menor, mas o número absoluto de pessoas que estão à espera, para além do tempo máximo de resposta, senhora Secretária de Estado,
qual é maior. O que é que vai fazer junção?
Deste quadro que resume o relatório da ERC sobre esta matéria.
Muito obrigado, estou a fazer o favor de chegar, será distribuído. Vamos então para as intervenções dos... Senhores deputados, já estão inscritos. Senhor deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Hoje falamos de saúde. Mas, na verdade, falamos de dignidade. Falamos da dignidade de um povo que trabalha, desconta e cumpre, mas quando mais precisa, o Estado encontra as portas fechadas. Listas de espera intermináveis e um Serviço Nacional de Saúde com enormes fragilidades. E é preciso dizê-lo com muita frontalidade. O SNS não está a falhar por falta de profissionais competentes. está a falhar por falta de visão política, por ausência de planeamento e por anos de decisões adiadas. O Governo continua a anunciar planos, reformas e grupos de trabalho, enquanto os portugueses continuam à espera de consultas, de cirurgias e, em muitos casos, de um simples médico de família. E hoje há milhares de portugueses, para não falar, perto de 1,5 milhão de utentes sem médico de familiar de saúde. Por isso, digo com toda a naturalidade e, como já referi nesta casa, quem tem dinheiro paga um seguro de saúde e procura resposta no privado. Quem não tem, espera meses, espera anos, e esta é talvez a maior derrota de um sistema que nasceu para garantir igualdade no acesso a cuidados de saúde. Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, não há realidade ainda mais dura para quem vive fora dos grandes centros urbanos. No interior do país e em zonas periféricas, o sentimento de abandono é cada vez maior. As dificuldades de fixação de profissionais continuam sem solução, faltam especialistas, faltam médicos, faltam respostas permanentes. E aquilo que para alguns é um incómodo administrativo, para muitos portugueses significa distância, sofrimento e perda de qualidade de vida. Por isso, Senhora Secretária de Estado, governar é escolher prioridades. E durante demasiado tempo a saúde foi gerida em reação à crise permanente, em vez de ser preparada com estratégia e antecipação. O país precisa de um SNS forte, moderno e humanizado. Um SNS que valorize os seus profissionais, que invista na prevenção, que reduza burocracias, que articule cuidados primários, hospitais e cuidados continuados e que garanta que o local onde uma pessoa nasce ou vive não determina a qualidade dos cuidados que recebe. Porque a saúde não pode ser um privilégio geográfico nem uma corrida contra o tempo. Os portugueses estão cansados de promessas e esperam desta Assembleia e deste Governo a enorme responsabilidade, coragem e soluções concretas. Porque quando o SNS falha, não falham as nossas estatísticas, falham vidas, falha a saúde de todos os portugueses, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Marta Silva de Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Mais um debate sobre uma grande encenação que já conhecemos muito bem. O Partido Socialista vem acusar o Governo de não cumprir, e bem, mas o Governo responde que recebeu uma herança pesada. Também está correto. Uns fingem que nunca governaram e os outros fingem que não governam. E no meio desta troca de culpas estão os portugueses, sem médico, sem consulta, sem cirurgia, sem urgência aberta e cada vez mais sem confiança. E o PS fala hoje de saúde como se tivesse acabado de chegar ao país, mas o PS não chegou agora. Esteve lá, governou, prometeu e também falhou. Vejamos, foi o PS que deixou 1,7 milhões de portugueses sem médico família. Também foi o PS que abriu as portas do país à imigração descontrolada. Também deixou listas de espera a crescer, profissionais esgotados, urgências em ruptura e um SNS a perder força todos os dias. Mas também é preciso dizer ao Governo, já chega de repetir a desculpa da herança. A herança socialista explica a crise, mas não explica a falta de ação estratégica e a falta de resultados. 2 anos depois, 40% das medidas do plano de emergência continuam por concretizar. Muitas eram prioritárias e deviam estar concluídas em 2024. E o grupo de acompanhamento não reúne há mais de um ano. Portanto, um plano de emergência que nem o próprio Governo acompanha deixou de ser um plano, passou a ser apenas propaganda arquivada. Mas há outro tema que não pode continuar escondido, que é a fraude no SNS. E segundo o Ministério Público, existem esquemas de fraude estrutural no SNS. Atos médicos inexistentes, uso indevido de identidade, prescrição fraudulenta, faturação abusiva e uma contratação pública muito, muito questionável. Meus senhores, isto é dinheiro roubado aos portugueses, é dinheiro roubado aos doentes. Quem quer governar a saúde a sério tem de fazer 3 coisas simples. Primeiro, dar médico de família a quem não tem, sem truques administrativos. Segundo, atacar sem dó as listas de espera por especialidade, hospital a hospital. Terceiro, limpar o sistema da fraude, do desperdício e da má gestão, porque defender um SNS também é defender cada euro que lá entra. Aguardamos, portanto, com muita, muita expectativa os resultados da tão falada Comissão de Combate à Fraude no SNS. Também no INEM é preciso sermos diretos. Reformar, sim, destruir, não. Esta semana vimos os técnicos de emergência pré-hospitalar aqui em frente à Assembleia, numa manifestação. Porquê? Porque a lei orgânica do INEM foi feita por decreto, sem discussão, e isto soa muito, muito a reforma feita pela porta do cavalo e sem respeito pelos profissionais. Mas também ficámos muito espantados de não vermos lá grupos parlamentares como o PCP, o PSD, a Iniciativa Liberal. Não estão ao lado dos profissionais. Quanto aos tarefeiros, sim, é preciso acabar com os abusos, mas... se o governo não fixa médicos, está a criar escalas vazias, e escalas vazias não consultam, não tratam, nem operam. Senhores deputados, os portugueses não querem mais campeonatos da culpa. Hipocrisia de quem já governou não vai apagar a inércia de quem governa. Muito obrigada.
Deputada Paula Santos, para uma interpelação à mesa, faz favor.
Senhor Presidente, uma interpelação à mesa para informar a mesa que não é verdade o que foi dito e o PCP esteve presente em solidariedade com os técnicos de emergência pré-hospitalar.
Sim, senhor, está bem, senhor Deputado. Senhor Deputado Joana Cordeiro, faz favor.
Senhor Presidente, é uma interpelação à mesa para informar a mesa que aquilo que a deputada Marta Silva acabou de dizer não é verdade, porque obviamente a Iniciativa Liberal esteve com os técnicos de emergência pré-hospitalar.
Muito bem. Passar para o senhor Deputado Francisco Sousa Vieira, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A propósito deste debate e num mês em que tanto se apelou para um pacto para a saúde, importa lembrar o país da última vez que tivemos um. De um pacto, senhora deputada Mariana Vieira da Silva, que não teve de ser exigido por nenhum Presidente da República, porque bastou que houvesse um mínimo de decência e maturidade democrática por parte da oposição nessa altura. Ora, quando em 2020, em plena pandemia da Covid-19, exatamente, o PSD viabilizou o orçamento suplementar do Governo PS, aquilo que fez foi precisamente firmar um pacto colocando a saúde dos portugueses em primeiro lugar e o interesse nacional acima do próprio interesse partidário. E o PSD fê-lo à custa de muitas críticas e à custa, possivelmente, de alcançar o próprio poder. Mas ao contrário do PS, para o PSD, o poder pelo poder de nada serve se não servir para melhorar a vida dos portugueses. É essa a nossa diferença essencial. Porque o PSD não vê nas emergências oportunidades para fazer a política de terra queimada, tal qual o PS hoje decidiu fazer, com o descaramento de convocar um debate sobre um plano de emergência que só foi necessário por causa da sua própria incompetência. Senhoras e senhores deputados, até pode ser um novo estilo de oposição, mas não vos assenta nada, nada bem. Estivesse este PS na oposição durante a pandemia e mal a Ministra da Saúde tivesse a necessidade de chamar um almirante para gerir qualquer campanha de vacinação e logo aqui Del Rey o PS pediria imediatamente a demissão da Ministra da Saúde. Estivesse este PS na oposição durante a pandemia e já teriam as suas redes sociais do partido cheias de vídeos sobre o desastre de Portugal ter sido, a certa altura, porque foi o país do mundo com o maior número de mortes por milhão de habitantes. Mas, senhoras e senhores deputados, quem estava na oposição não era o PS, era o PSD. E ao contrário do que o PS vem fazer hoje, o PSD, quando na oposição, escolheu não fazer da saúde dos portugueses um permanente campo de batalha em busca de sangue político. O PSD esteve do lado do Governo PS nessa crise pandémica e dessa forma conseguimos juntos, com os profissionais de saúde na linha da frente, superar todas as dificuldades. Pois hoje nós temos novas crises desde logo a crise demográfica que coloca Portugal como o segundo país mais envelhecido da União Europeia. É um grande desafio do nosso tempo que, ao